liderança e expressão, com Patrícia Ansel.
Olá, nesse episódio eu vou conversar com Thaisa Mello, que é encantada pelas relações humanas, é consultora de desenvolvimento humano, também é coach, facilitadora em segurança psicológica de times, educadora parental e, recentemente, sócia e fundadora de uma consultoria ativa, né, Thaisa? Bem-vinda!
Isso. Olá, Paty, é isso aí. Recentemente abri a consultoria, que também foca nessas conexões interpessoais, performance de times e inovação, de uma forma humanizada e colaborativa. E aí a gente vai ver que tem tudo a ver com a parentalidade. E obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse podcast tão bacana e tão, expressivo de temas tão relevantes.
Obrigada, querida. Um prazer ter você aqui no podcast Liderança e Expressão. Então, pensei nisso, da gente conversar um pouco sobre esse tema de filhos e carreiras, mas nesse viés de parentalidade, incluindo pais e mães, né? Em vez da gente ficar só num. Que é muito comum, né, tá? A gente falar sobre esse tema no, no, num, num caminho de conversa com mulher, de como equilibrar carreiras e filhos. Então, acho que vai ser uma conversa de desafio aqui da gente incluir pais e mães. O que que você acha? Topa?
Topo, vamos lá. E realmente, até quando a gente fala de parentalidade, muitas vezes vem a dúvida, né? O que que é a parentalidade? Porque ou a gente escuta muito, muito maternidade, a paternidade com aquela questão da ajuda do pai, mas e a parentalidade, né? Então, a parentalidade, por si só, ela já inclui esse cuidado do pai, da mãe, ou até de cuidadores que não, eventualmente não são nem o pai nem a mãe, mas que são referências para a criança. Então, a forma de educar, de criar, incluindo todos, né? Que estão nesse papel de educador, de dar amor, de cuidar, enfim.
Que
Vamos lá
legal,
falar disso.
legal. É ótimo. Então, já começamos. Eu queria te convidar para você se apresentar, assim, do seu jeitinho, porque eu fiz uma apresentação do meu jeitinho, contar um pouco sobre você, mas como é que foi esse seu encontro com esse tema?
Tá bom, legal. Isso é muito bacana. Eu sou veterinária de formação, trabalhei 20 anos no mundo corporativo com sistemas de gestão. Então, comecei em indústrias de produto de origem animal, né, com qualidade, saúde e segurança. Depois migrei para meio ambiente e segurança do trabalho também. Mas sempre eu olhei um pouquinho a questão de pessoas. No meio da faculdade, pensei em fazer psicologia. Depois, o coach ficava por perto. Mas, enfim, segui essa carreira do sistema de gestão, viajando muito. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, já começou a conta não ficar tão equilibrada, sabe? Entre carreira e maternidade, as viagens. E aí, quando eu tive meu segundo filho, né? Que hoje eu tenho dois filhos, o Matheus e o José Antônio. Essa conta não fechou mesmo, porque eu falei, como eu vou equilibrar? Dividir o pouco tempo que eu consigo estar em casa, né? De manhã dava uns 40 minutos, à noite 1 hora. E dividir a atenção, que eu já acho pouca para um, imagina, para dois, num trabalho que já não me motiva tanto. E aí, conversando com meu marido, que eu acho que isso é muito importante, ter essa conversa na parentalidade, né? Não é uma decisão só da
Da
mãe.
mulher.
E aí a gente topou, né, ir para esse plano B. Então eu comecei a fazer uma formação em coach, e eu olhava muito uma forma diferente de criar os meninos. Porque eu agradeço muito, né, a minha criação, acho que tudo que eu me tornei é devido a isso, mas eu falo que eu vou se eu tiver que pagar terapia para os meus filhos, vai ser por motivos diferentes do que eu pago para mim. Então, acho que esse ponto é muito de permitir com que as pessoas, e aí a partir, desde a criação, sejam o que elas são, que elas possam se expressar, que elas possam perguntar e que elas não tenham sempre que ter as respostas, né? Que tenha esse espaço também para que as perguntas sejam feitas, para curiosidade, que isso possa ser natural para os meus filhos. Então, eu comecei a estudar disciplina positiva, criação consciente, e a partir daí falei, tem tudo a ver com o que eu preciso desenvolver. Ou muita gente fica lutando em desenvolver no trabalho, e a gente tem uma escola tão boa dentro de casa, então por que não unir tudo isso, né? Parar de falar a educação dos filhos como uma coisa isolada do nosso desenvolvimento.
Que lindo.
E aí foi daí que eu busquei estudar e me aperfeiçoar para poder falar do tema.
Mãe, que lindo. Nossa, incrível esse encontro. E isso, né? Olhar para dentro. A nossa casa é um laboratório, né?
Laboratório.
E a gente que depois fez, né, segurança psicológica juntos, né, começa tudo dentro de casa também, né? Não começa na empresa, enfim. Então, como é que a gente une tudo isso? Eu queria que você explicasse, tá? O que é parentalidade? É um movimento? Porque, assim, a gente tem escutado muito sobre isso, né? Eu acho que o risco que a gente corre em alguns momentos é de algum desses termos virarem termos novos e corporativos, né? Modista, né? Sim. E aí até chegar um próximo termo, um próximo conceito, as empresas começarem a falar, tipo, esqueci isso, vamos pro próximo, né? Então, o que é parentalidade? Como que ela vem para ficar? Como que ela... qual é o papel dela dentro das organizações, né? Como é que funciona isso? É um movimento? É um de consciência? O que que é?
Eu acho... Não sei se eu diria que é um movimento, mas eu acho que é uma abertura para falar de um tema que não se falava antes. Então, a parentalidade, por definição, é uma forma de ser e viver o pai, a mãe ou o criador da criança, né? O cuidador. Então, a forma que a gente dá amor, que a gente educa, que a gente cria, é essa relação entre pais e filhos. Tanto que se procurar, você vai achar parentalidade positiva, parentalidade consciente. Então, é a forma de criar. Não quer dizer que vai ser da forma como eu estou dizendo, né? Da disciplina positiva, que é você dar limites com amor e tolerância, né? E permitir que ele tenha seu espaço. Então, é uma forma de criar. Ela está sendo muito mais falada, acredito, agora, principalmente por conta da questão da pandemia. O trabalho invadiu a nossa casa. Então, antes era mais natural ou normal, não sei bem qual o melhor termo nesse caso, a gente falar, bom, agora sou a Thaísa profissional, tirei minha capa de mãe, de esposa, de tudo isso, deixei em casa e vou para lá e não levo nenhum tema disso para o trabalho, né?
A gente foi treinada, né, a separar, né, os papéis, né?
Nós somos uma pessoa, temos vários papéis, né? E já tinha, eu acho que já existia um movimento, porque quando começa a falar de diversidade e equidade, você não pode não falar disso. Então, alguma coisa já se falava, já começou um movimento nesse sentido, mas com a pandemia ficou inevitável não olhar para isso, né? Quer dizer, muitas empresas ainda não olham, mas eu acho que todo esse olhar, essa consciência vem muito da pandemia, porque começou a ficar normal os pais estarem na reunião e entrar uma criança. E como você faz, né? Muitas vezes a estrutura, todos trabalhavam na sala e aula online, então começou a ficar um pouco mais normal e também precisou se falar disso, porque principalmente as mães estão esgotadas.
Isso.
Ou a maioria delas estão esgotadas, saúde mental devastada. Então, como não falar disso, né? As empresas com certeza estão sentindo essa perda também de qualidade dos funcionários, de, enfim, doenças. E acho que todos estamos, né, pais, mães ou não mães, mas acho que a carga para as mães e para os pais que estão ativamente ali no home office, no homeschooling ou com crianças pequenas é muito maior. Então, teve um impacto muito grande emocional.
E a gente saíram várias reportagens, inclusive, falando da saúde mental, do impacto disso nas mães, especialmente, né?
Exato, exato.
Essa sobrecarga mental, que é uma sobrecarga invisível, né? Não se conta, não se mensura, não se remunera, e ela é absolutamente invisível, causa um sofrimento imenso, né? E, como você falou bem, o trabalho e a escola invadiram a nossa casa, né? E quando a gente fala de filhos e carreira, assim, é normal, mais automático, assim, a gente pensar nessas escolhas que a mãe tem que fazer, né? Uhum. Como se fossem coisas excludentes ou apenas unilateral. E acho que você trouxe bem essa questão de, né, dentro de casa, né, conversar sobre essa escolha, que é uma escolha da família, né?
Uhum.
Dessa sua mudança de relação com a organização, nessa escolha que você fez. Quais são os desafios de incluir os pais nessa conversa?
Acho que tem um grande desafio, que é a nossa cultura. Então, a gente tem uma cultura patriarcal, onde o homem é o provedor, a mulher é a que cuida, é a que cuida da casa. E aí, daí vem, né, dessa questão cultural, vem questão salarial. Muitas vezes, se na casa tem que optar em quem abre mão de trabalhar, acaba sendo a mulher. A mulher tem menos espaço na carreira. Acho que também é outro ponto. Por conta dessa cultura também, nós temos menos segurança interna para ir para cima no que a gente quer. Então, independente do que a empresa vai falar, eu vou me posicionar e eu estou empoderada de todas as habilidades que a maternidade me trouxe e que eu sou capaz. Tem aquela questão, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, será que eu consigo sair de casa e deixar meu filho e estar tranquila que, se eu tiver meia hora de qualidade com cada um dos meus filhos, vou suprir muito mais do que se eu ficar a tarde inteira? Então, para a mulher também, eu acho que tem esse desafio grande de conseguir fazer essa escolha e não necessariamente é isso ou aquilo, mas pode ser isso e aquilo, né? A maternidade e a carreira. E estar, de fato, bem com os dois papéis.
Então, e você acha que cabe a mulher também incluir o pai? Essa culpa que, né, que a gente carrega, essa insegurança pessoal que você traz, também limita a gente desse movimento de dar espaço para o pai entrar? A gente está ocupando um espaço que talvez não necessariamente precisa ser inteiro nosso?
Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Porque tem vários estilos de família, mas na maioria deles o que eu vejo é bem isso, assim. Como é quase que um papel intrínseco nosso, e a gente aprende que a mãe é que cuida, a mãe que faz isso, a gente sai fazendo. E muitas vezes, assim, o homem vai trocar a fralda, vai deixar a fralda torta. Então, não deixa que eu faço. E a gente vai tomando esse espaço, muitas vezes. E aí eu falo um pouquinho por mim, né? Em algum momento eu nem tinha certeza do qual era a minha necessidade. Então eu sentia falta talvez de alguma ajuda, mas eu nem sabia qual era essa ajuda. Então acho que esse é o nosso papel, de estar claro qual é o espaço que a gente dá para o marido, né? E o que a gente precisa pedir? E quais são essas conversas que tem que ir para a mesa? No meu caso, até eu decidir, a gente decidir, né, porque não foi uma conversa única, até a gente decidir que era um bom caminho optar por um trabalho que fosse mais flexível, fora do mundo corporativo, foram muitas conversas.
Uhum.
Então tem que ter esse espaço para se falar dessas coisas, da criação do filho, qual ajuda eu preciso, onde eu gostaria de estar, como podemos fazer um plano juntos para isso. Uhum. Então é importante abrir esse espaço, porque quando a gente traz...
E onde eu escolho não estar também, né?
Exato, e estar bem com isso, né? Uhum. Quando a gente fala da parentalidade, a gente traz muito para a mãe, né? Mas eu vejo que o homem também tem pouco espaço para se colocar, não só em casa, e aí vai muito da relação do casal, mas na empresa. A gente tem visto empresas que estão dando licença paternidade, desculpa, uhum, de 6 meses. Mas o quanto esses homens, será que também estão se sentindo capazes de ficar 6 meses longe do trabalho e voltar na mesma posição? Será que algum dia teve espaço para eles falarem que teve uma noite difícil com os filhos, ou que o filho está com problema na escola e que ele não sabe o que fazer? E tudo bem, ele não está inteiro naquela reunião super importante.
Sim.
Então acho que tem que ter esse espaço também para os homens falarem, porque também tem o peso para ele.
E quando eu coloco um pai dentro de casa 6 meses em licença, qual que é o papel dele ali dentro de casa, né? Então essa coisa tem que ser conversada muito antes mesmo, senão fica sem saber o que fazer dentro de casa, porque não foi ensinado historicamente, né? Historicamente... nem educado, né, a assumir esse papel. Então, que espaço que ele ocupa ali, né, nesses 6 meses, para que seja feito esse uso, né, da conexão, do amor, da criação, do carinho, né?
E que as vantagens dessa presença do pai, ela possa ser tirada da melhor forma, né? Porque tem estudos de diversidade, equidade, que mostra quando essa relação, esse contato do pai com o filho, essa divisão de tarefas tá equilibrada, ganha em saúde mental para o pai, para a mãe, para o filho, conexão para a família, menor índice de divórcio, maior produtividade de todos, crianças que lá na frente vão ter menos uso de droga, de álcool. Então o impacto é muito relevante, é preciso sim falar disso e abrir espaço para que todos possam falar de uma forma aberta, né? E aí vem muito ter espaços com segurança psicológica, porque não adianta a empresa querer abrir espaço para falar, mas não acolher, ou aquilo virar um motivo depois de uma brincadeira. Então é um assunto que é preciso ser falado, e é preciso ser falado num ambiente que esteja preparado para isso.
E pegando o gancho, uma vez você falou assim para mim, que parentalidade é potência. A gente está falando disso, Thaís? De tudo isso que você trouxe como resultado de longo prazo, né? E tanto para dentro de casa, para a família e para a organização, o que significa parentalidade ser potência?
A primeira reflexão, para quem estiver nos ouvindo e para você também, Paty, que eu convido, assim, você consegue pensar, né? Vocês conseguem pensar na Patrícia ou quem estiver ouvindo antes de ser mãe e depois, e a partir da maternidade, o quanto a gente muda a partir desse papel? E quantas habilidades, né, as soft skills tão reconhecidas e necessárias no nosso dia a dia, quanto a gente desenvolve essas soft skills? Empatia, resolução de problemas, gestão de recursos, gestão de crise. Tô à noite sozinha, acabou a fralda, o que que faz? Amanhã tem que levar, sei lá, alguma atividade pro filho, tem que levar uma atividade, cheguei 8 horas da noite, tá tudo fechando e não comprei o que precisava. A gente vai dar um jeito.
Criatividade, organização, priorização.
Planejamento. Priorização, foco, produtividade. Então, tudo isso a gente desenvolve a partir da maternidade. A questão é o quanto a gente olha para isso como um desenvolvimento pessoal, ou como a gente olha para isso como uma coisa que eu tenho que fazer porque está intrínseco à função de pai e mãe, né? E aí, quando eu falo desses desenvolvimentos, é para o pai também, que está ali presente, e muitas vezes, principalmente quando os filhos são... Isso me vem muito quando os filhos são pequenos, tendo que ter a empatia da esposa que está ali amamentando, cansada, com os hormônios a mil, e também não sabe bem como ajuda, mas também tem que apoiar. Então, essa flexibilidade de aguentar toda essa situação e vamos junto e vamos fazer acontecer, né? Então, são muitas habilidades que a gente vai desenvolvendo. E eu digo até que a gente se torna um lifelong learning, né? Porque a cada fase, quando você acha que você entendeu uma fase do seu filho e que agora tudo bem, agora eu já entendi como funciona... chega a adolescência. E aí mudou tudo. O videogame mudou a fase.
Mudou
a
fase.
Você vai aprender. Ah, mas eu aprendo sobre filhos, sobre educação. Será que é só isso? Ou será que você vai desenvolvendo habilidades para lidar com cada situação nova que acontece?
Uhum,
né?
Uhum.
Então, quando eu digo que é potência, é o quanto a gente está se desenvolvendo como pessoa a partir do nascimento de uma criança. E aí, aí quando você tem o primeiro, você acha que você já conhece muito de muitas coisas.
Só que não.
Vem o segundo, que tem necessidades e características totalmente diferentes do primeiro.
Sim, sim.
Então, acho que quando eu trago que a parentalidade e potência é desse desenvolvimento dessas habilidades, sem dúvida. E também acredito que, para a empresa, né, a potência da diversidade, da equidade, e essa educação diferenciada é a potência do futuro desses líderes que a gente tá educando, né? Então, líderes mais inovadores, que têm espaço para pôr sua criatividade, que podem ser quem eles são, que podem fazer as perguntas que eles querem fazer e não ter as respostas certas, que permite que eles arrisquem mais.
Uhum.
Então, por isso, né, por esses fatores diversos, que eu acredito que sim, a parentalidade é potência.
E trazer repertórios que não são só do trabalho, né, para resolver uhum. problemas de trabalho, né? Então, sim. Considerando que a gente não é só aquilo que a gente está fazendo naquele momento, que a gente exerce a nossa liderança em tantas outras áreas da nossa vida, né?
Exato.
O que eu aprendo na minha parentalidade que eu posso trazer para cá, né? Para a gente ajudar a resolver um problema juntos, encontrar caminhos diferentes de solução, repertório, né?
Uhum.
Habilidades, enfim. Aí a gente começa a trabalhar num nível de uma conexão muito mais profunda do que transacional, né, Thaís? Então,
sim,
as pessoas precisam realmente falar sobre isso e se conhecer, né? Abrir espaço para isso. Como é que leva isso para dentro das organizações? Assim, como está sendo o desafio, né, de levar esse tema do cuidado com a família, né? Ou das soft skills que não são desenvolvidas necessariamente dentro da organização, observadas,
uhum,
né? Porque tem isso, eu preciso observar para depois fazer uma avaliação do desempenho para dizer se sim ou se não, né? Como
Exato.
É que é o seu nível? Mas você já tem ela, né? Fora dali, daquele contexto. Como é que a gente leva isso para a organização?
Eu acho que primeiro tem que ter uma abertura, né? E os líderes, pais ou não, né? Tem que ter esse... poder olhar para isso com um pouco mais de empatia. Então, quando eu tô falando de habilidade, quando a gente tá falando de habilidades, se o líder é pai, se a líder é mãe, já começar a olhar, fazer ter um autoconhecimento dele e dela e abrir isso para os seus liderados, né? A empresa também pode trazer isso entendendo a necessidade da equipe, né? E aí cada líder com sua equipe. Porque não necessariamente todos os perfis de empresa vão ter a mesma necessidade, mas algo que é muito comum é flexibilidade de horário, ter espaços no meio do dia para levar um médico ou para dar um apoio na escola, ir na festinha XPTO da escola quando voltar, né? Porque agora a gente não está tendo nada disso. Mas é tendo esse olhar mais empático para essa necessidade da família. Isso não quer dizer que tudo vai ser permitido. Mas dentro da necessidade dos nossos funcionários, como a gente pode apoiá-los? Eventualmente trazendo temas dessa disciplina positiva para ajudar os pais nessa educação, rodas de conversa para trazer as dificuldades dos funcionários. E para tudo isso ter um ambiente seguro, né, Paty? A gente sabe que se o ambiente seguro não está presente, é muito difícil trazer esses temas de uma forma saudável, pode até ter um efeito pior, né?
Sim.
Mas eu acho que é abrir o tema, abrir para conversa, enxergar a necessidade. E aí cada um, líder ou liderado, ter essa reflexão das habilidades que desenvolve no dia a dia, que faz parte, né, da criação, mas o quanto eu posso levar isso para... para o meu trabalho. Se a gente fala de resolução de problemas, por exemplo, dois filhos brigando, se eu tenho um perfil mais autoritário, eu vou mandar parar, cada um vai para um lado e acabou. Mas se eu preciso desenvolver uma liderança mais colaborativa, então começar a treinar em casa. Como nós podemos resolver essa questão, meus filhos? E a gente vai. E eu, eventualmente, eu faço isso aqui em casa e a solução vem. E se a gente leva isso para o mundo corporativo, né? Será que a solução vai vir? A gente sabe que vem. É que muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade, essa disciplina de escutar o outro e deixar que as soluções diferentes do que a gente acredita venha. Então, já começar a fazer esse exercício, sabe? De espelhar as atitudes e ações de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e usando esse laboratório, né? Que você mesmo comentou no começo. Laboratório de amor, né? Para que
lindo.
Essa aprendizagem venha.
Lindo! Nossa, eu fico aqui pensando, né? Como a gente foi tão acostumado a dar as respostas, né, dentro da organização, na vida toda, né,
na
Thaís,
vida
a gente passa de anos, a gente acerta tudo, né, se a gente erra em matemática, a gente bomba tudo, né, então a gente foi treinado a vida inteira para saber dar a resposta correta, né. E a gente chega dentro das organizações cada vez mais craques, expertos nisso, em dar respostas e não fazer perguntas. Obviamente vem todo o contexto, como você trouxe, né, da segurança, que é o quanto que eu também me arrisco a fazer diferente, abro mão da minha resposta, mas faço uma pergunta para pro meu time e deixo eles, né, resolverem, né, e fazer esse espelhamento dentro de casa. Quanto dentro de casa é um lugar seguro para eu me arriscar, e na organização ainda não,
ainda,
né? Ainda não, para eu ajudar a fazer esse espelhamento. Mas dentro de casa é minha casa, na organização eu não posso, porque eu estou sendo avaliado o tempo inteiro, etc, etc. É, mas o quanto seria... O quanto é potência quando eu junto tudo isso, né?
Exato, porque somos seres integrais, né? Então, se você consegue juntar toda a sua habilidade, toda a sua experiência de casa na empresa e vice-versa, é exponencial, né?
É exponencial.
Não tem nem como dar errado.
Não, e a gente foi ficando seres esquizofrênicos nesse sentido, né? De dividir tudo, e agora que a pandemia juntou tudo, a gente não sabe como fazer, né?
Não sabe como fazer.
E aí a gente se reconhece, isso.
O que eu faço, e agora... por onde eu começo, qual é a minha prioridade, é muito difícil mesmo.
É, muito bom, muito lindo. O que a potência na parentalidade tem a ver, tá, com liderança e expressão?
Eu vejo a relação da potência numa expressão genuína, numa liderança muito mais humanizada, que realmente vai desenvolver as pessoas, né? Você como mãe, como pai, é um líder daquele serzinho que está, ou daqueles serzinhos que estão sob sua tutela. Então, é uma forma de expressão, é uma liderança muito mais humanizada. Então, eu vejo que a correlação é total, né? É uma forma de liderança que é expressa de uma forma mais amorosa, que permite... essa autenticidade, essa integração do ser também, né? Não é mais o homem, o pai, o profissional, é o ser humano. E tratando seres humanos como seres humanos. E com isso, criatividade. Porque você não precisa pensar o que deve falar ou o que pode falar. É a essência que vem, né?
Legal, lindo. E para quem está escutando a gente, tá? Que dica que você pode dar, assim, para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, ou líderes que estão escutando a gente, né? Querem começar a dialogar sobre isso dentro dos seus times, ou até começando dentro de casa, indo para os times, ou levando para as organizações. Quais são as dicas que você daria, assim?
Bom, se precisarem, pode entrar em contato comigo, né?
Com certeza. Depois, antes de terminar, você vai passar todos os seus contatos, como as pessoas te encontram.
Existem vários caminhos, né? Se querem começar dentro de casa, dá para estudar, ouvir podcast sobre disciplina positiva, criação consciente. E aí tem um podcast que eu gosto muito, que chama Parentalidade. Diversos temas, então isso é muito mais da criação, com como fazer essa criação diferente, né? Como dar esse espaço diferenciado para os filhos. É, tem um livro muito interessante, que é um case da cultura family friendly, né? De uma cultura que permite que a família esteja na organização, que é um livro do Bob Chapman, que todos somos importantes. E aí tem traduções diferentes, mas assim, o nome dele mesmo é O Extraordinário Poder de Tratar Seus Funcionários Como Se Fosse Sua Família.
Ai, que lindo, que nome.
Só que em português está O Extraordinário Poder das Empresas que Cuidam das Pessoas como Gente, Não como Ativos. Mas na íntegra seria Tratar os Funcionários como Se Fosse Sua Família. Traz um pouco essa relação de família, né? Para mulheres, né, e a gente olhar um pouquinho esse mundo feminino que quer ouvir mais um pouco de carreira e trabalho e maternidade, tem um livro bem bacana que chama Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, da Sheryl Sandberg, e ela conta até alguns episódios dela no Google e no Facebook, enfim, são aí dicas de diversas formas e diversas necessidades que um líder ou uma líder pode ter, que dá para ir olhando para esse assunto.
Legal. E Dia dos Pais chegando?
Dia dos Pais chegando.
Que dica que você dá para esse pai que está escutando a gente?
Acho que esse pai conseguir achar o espaço dele, né, da forma como ele gostaria, e ter espaço para ele falar sobre isso. E também começar a olhar para as habilidades que ele desenvolve. Esses dias eu vi na internet um post de um pai numa reunião, um videozinho, né? Com uma criança, puxando a criança no tico-tico e falando sobre o problema na empresa. Então, esses pais também desenvolvem habilidades, né? Nesse caso, criatividade total. É, então, para esses pais olharem também para a paternidade, com a leveza que ela pode ter e reconhecer tudo que ela traz para ele como pai, como homem, como profissional. Eu acho que é um despertar muito, muito interessante.
Que lindo, linda dicas. Várias dicas, tá? Como é que as pessoas te encontram? Se quiserem saber mais sobre o teu trabalho, onde você tá, como é que você tá no LinkedIn, Instagram, etc.
Eu tô como Thaisa Bernini. Tem também o meu e-mail, que é Thaisa, T-A-I-S-S-A, que é um pouquinho diferente, né, o nome, @ativadesenvolvimento.com. E, bom, no LinkedIn e no Instagram também tem o perfil, né, da empresa, tem o Ativa Desenvolvimento, mas também está como Thaisa Bernini, nos dois.
Muito bom.
Se tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre o tema, trocar ideia.
Levar você para as organizações, para fazer as rodas de conversa, para iniciar esse caminho.
Né, a gente faz workshops, roda de conversa, entende um pouquinho o perfil de cada empresa. Não tem uma receita pronta. Eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que olhar isso fazer uma cocriação com as empresas, porque cada empresa tem sua necessidade, seu perfil, então não dá para colocar um pacotão já pronto e achar que vai funcionar.
E você mesmo trouxe o exemplo antes nos bastidores, né, que você fez um workshop ontem, que tinha um homem inscrito, então como é que a gente adapta também, né, a linguagem inclusiva, e de repente esse homem não tá, então as organizações também tem um pouco disso, né, é para mulher, é para homem,
exato,
qual o papel, são tomadores de decisão, não são tomadores de decisão, qual o nível de consciência, né, que esse público tá em relação ao tema, né, então com certeza é co-construído, né, de forma colaborativa aí, né, não tem receita de bolo mesmo.
Não tem, exatamente.
Que lindo, acho que eu tô te escutando e eu penso que esse é um tema que se desdobra em tantos outros, que com certeza você vai voltar mais vezes, vai ser muito bom.
Foi uma
Adorei.
Delícia também, Paty, obrigada pela oportunidade. E falamos mais vezes para o que precisar. É um tema que é muito gostoso.
Com certeza, adorei. Espero você, então, mais vezes. Um beijo.
Beijo. Tá?
Liderança e Expressão, com Patrícia Ansel.